Jornal Câmara dos Deputados.
Três medidas provisórias trancam a pauta do plenário da Câmara.
Comissão de Direitos Humanos cobra homologação de terra indígena.
Deputados defendem melhoria da qualidade de vida dos aposentados.
Boa noite. Para garantir uma melhor qualidade de vida ao aposentado, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, propõe a reformulação do regime geral da Previdência Social. O deputado defende uma separação clara dos benefícios concedidos pela Previdência.
Temos que começar a pensar, inclusive, numa PEC, num projeto de emenda constitucional, que obriga a existência de fundo de pensão, que separe o trabalhador da iniciativa privada, que contribui das outras aposentadorias de que não contribuíram ou que ganham muito mais, né? Separar o público do privado, separar aqueles que contribuíram a vida inteira daqueles que recebem, que depois de muitos anos passaram a ter aposentadorias. Então a iniciativa privada, o trabalhador da indústria, do comércio, ele precisa estar separado dos demais, ter um fundo de pensão separado para que ele possa ter mais justiça.
Ao defender as mudanças, Ronaldo Benedetti observou que o atual sistema de aposentadoria da iniciativa privada não garante o mesmo padrão de vida a que o contribuinte estava acostumado.
O Congresso manteve o veto presidencial ao reajuste dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência pelo mesmo percentual aplicado ao salário mínimo. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, considera a decisão um equívoco que prejudica os beneficiários.
Nos últimos 10 anos, a perda dos aposentados chega a 46%. Ou seja, quem pagou por 10 salários, hoje está recebendo 6. Ao que parece, o governo deseja que ninguém ganhe mais que o salário mínimo. Mesmo você que contribuiu por toda a vida por uma aposentadoria digna. O governo abandona os aposentados exatamente no momento mais difícil de sua vida, em que gastos como saúde e medicação corroem boa parte desse benefício.
Na avaliação de José Stedley, o reajuste atrelado ao salário mínimo faria justiça aos aposentados, que hoje têm os benefícios corrigidos com base na inflação, sem aumento real.
Saúde.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que dispõe sobre o valor mínimo a ser aplicado anualmente de forma escalonada pela União em ações e serviços públicos de saúde.
Favorável à proposta, Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, defende mais investimentos no SUS para melhorar a qualidade do atendimento à população.
A nossa legislação não garante os recursos mínimos para o sistema público de saúde. Isso vem fazendo com que muitos hospitais fechem, os hospitais públicos estão em situação precária, os municípios não estão mais conseguindo suportar o aumento de custos da saúde pública. Então nós entendemos como fundamental essa aprovação dessa proposta de emenda constitucional.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara voltou ao Mato Grosso do Sul para denunciar violência contra os Guarani e Kaiowá e cobrar a homologação de terras indígenas.
Junto com representantes da FUNAI, do Ministério Público e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o presidente do colegiado, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, visitou, entre outras áreas, a terra indígena Taquara, no município de Juti, sudoeste do estado. Ouça a reportagem.
A área já havia sido palco do assassinato do cacique Marcos Verón em 2003 e ainda enfrenta frequentes e graves conflitos fundiários envolvendo os índios Guarani Kaiowá e seguranças de fazendeiros que também reivindicam a propriedade das terras. Segundo Paulo Pimenta, os índios denunciaram ameaças de pistoleiros e há risco de agravamento dos casos de violência na região.
Os indígenas denunciam a presença de pistoleiros armados durante a madrugada, durante a noite, ameaçando, atiram, assustam as pessoas. Nós estamos aqui para denunciar isso também, para pedir a presença das autoridades e evitar de qualquer forma que a violência se repita e que, especialmente casos de assassinatos que têm sido tão comuns aqui no Mato Grosso do Sul, continuem ocorrendo impunemente. E a presença da comissão aqui, ela tem essa finalidade, a garantia em que não voltarão a ocorrer episódios de violência física, psicológica contra os indígenas. indígenas.
Segundo o relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, o Mato Grosso do Sul lidera o número de assassinatos de índios no país. Foram 25 só em 2014. A disputa fundiária está na base dessa violência. O estado tem mais de 30 áreas em conflito. No caso da terra indígena Taquara, Pimenta afirma que a área já havia sido reconhecida pela FUNAI e o Ministério da Justiça, mas fazendeiros recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que posteriormente remeteu o caso para a Justiça Estadual. Novos laudos antropológicos e perícias foram solicitados. Para o deputado, a demora do poder público em homologar as terras indígenas acirra os ânimos na região.
Que não é uma fazenda que está lá um proprietário, não, é tudo terra arrendada. Grandes plantações de cana-de-açúcar, grandes plantações de soja, proprietários dessas áreas, inclusive sequer moram no Mato Grosso do Sul, lavouras enormes, inclusive, que algumas delas possuem propriedades multinacionais. E isso leva a um conflito, e tudo isso precisa ter uma solução. E essa solução só vai ocorrer na medida que o poder público fizer a sua parte e esse processo de homologação das áreas efetivamente acontecer.
Essa é a sexta visita de representantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara ao Mato Grosso do Sul, desde que aumentaram as denúncias de violência contra os Guarani Kaiowá. No auge dos conflitos, até mesmo a Força Nacional chegou a ser acionada. Audiências públicas também já debateram o tema na Câmara. Por outro lado, a bancada do agronegócio tem denunciado fraudes em laudos antropológicos e investiga na Câmara supostas irregularidades em demarcações de terras indígenas e quilombolas por meio da CPI da FUNAI e do INCRA. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Turismo.
Ao salientar a importância e a beleza dos rios Paranapanema e Itararé na região de Ourinhos, em São Paulo, Capitão Augusto do PR apresentou projeto que pretende transformar a região de Angra Doce em área especial de interesse turístico.
O parlamentar observou que é preciso resguardar não só a riqueza natural, mas também ampliar o potencial turístico da região, composta por municípios dos estados de São Paulo e Paraná.
Hoje nós sabemos que o turismo é uma grande fonte de geração de empregos no Brasil. E a nossa região, no interior de São Paulo e norte do Paraná, temos dificuldades em competir com outras regiões mais desenvolvidas, que têm aeroportos e rodovias que servem às suas regiões. E essa competição fica injusta, nós não temos condições de estar trazendo grandes empresas para gerar empregos para a nossa região. Então esse projeto faz parte de um grande projeto turístico para a região de Ourinhos, interior de São Paulo e o norte do Paraná.
Capitão Augusto explicou ainda que Angra Doce recebeu esse nome em alusão à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além disso, ele acrescentou que o local é considerado um santuário ecológico com grande potencial de entretenimento e lazer.
Desenvolvimento regional.
A Câmara analisa projeto de lei que cria áreas de livre comércio nos municípios de Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
Autor da proposta, Dagoberto, do PDT, ressalta que a iniciativa, além de gerar emprego e renda, visa evitar o contrabando e o tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia e o Paraguai.
Essa divisa lá é seca, não tem nem rio ainda. Então, por isso, facilita muito a entrada desses contrabandos. E aí, a gente está propondo essa alternativa de sobrevida para as pessoas que vivem nessa região. Essa sobrevida é tirar as pessoas que hoje estão trabalhando para o tráfico, para o contrabando, para o descaminho, eles poder trabalhar na indústria e no comércio dessa região.
Dagoberto explica que com a área de livre comércio, as duas cidades contariam com regime fiscal especial sobre a importação e a exportação.
Economia.
Diante da crise econômica pela qual passa o Brasil, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, defende a manutenção das conquistas sociais.
Em vez de priorizar o cumprimento de compromissos externos, Daniel Almeida entende que o governo federal deve privilegiar as medidas que levem ao desenvolvimento nacional e à preservação de empregos.
O governo precisa sinalizar claramente sobre a mudança da chamada política macroeconômica. Qual o objetivo? Investir na atividade produtiva, preservar empregos e não abandonar as conquistas dos direitos sociais. Minha Casa Minha Vida, Pronaf para proteger a agricultura familiar, Bolsa Família, investimentos maiores na educação, programa Mais Médicos. Esses são programas essenciais que precisam ser preservados. Acho que esse é o desafio que todos nós devemos estar convocados e mobilizados para uma agenda positiva e propositiva.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou em 2015 o parecer de Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, ao projeto que cria a Política Nacional de Economia Solidária.
A economia solidária é um conjunto de atividades econômicas que envolve a solidariedade no sistema produtivo e tem por base a cooperação, a autogestão participativa e a distribuição equitativa das riquezas. Ronaldo Lessa destaca a importância de se ter uma lei que estabeleça as diretrizes para o setor.
Para que a gente tenha uma política nacional efetivamente com fundo criado específico para poder apoiar esses empreendimentos na área cooperativa, as diversas áreas que atendem a essa economia nova, que é uma economia diferenciada no sentido da participação coletiva em todos os aspectos.
Um dos objetivos da Política Nacional da Economia Solidária é democratizar o acesso a fundos públicos necessários ao desenvolvimento de práticas econômicas e sociais solidárias. Além disso, também prevê ações de educação, assistência técnica e qualificação profissional nos meios rural e urbano para empreendimentos com um perfil de economia solidária.
Eleições.
O Congresso Nacional derrubou o veto do Poder Executivo à mini-reforma eleitoral que previa a impressão dos votos nas urnas eletrônicas. Na avaliação de Espiridião Amin, do PP catarinense, a decisão foi acertada porque vai aperfeiçoar o processo democrático e permitir uma auditoria nas urnas.
Mas o voto impresso é o que vai permitir, dentro da urna, que se faça uma auditoria. Ninguém aceita que um instrumento como a urna eletrônica, uma modernização para o voto e para a democracia, não possa ser auditado. Olha, eu quero ver nesta urna aqui se os votos anunciados são os votos que foram depositados pela confiança, pela escolha do eleitor. Não há como fazer isso.
Para Espiridião Amin, a manutenção do voto impresso por expressiva maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal amenizou o que ele considera o fracasso da reforma política.
Ciência e tecnologia.
Está em tramitação na Câmara projeto de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que pretende impedir que as operadoras de celular cortem o acesso à internet.
Ele lembrou que desde o final de 2015, as operadoras informaram que iriam interromper o acesso com o esgotamento da franquia. Para o deputado, o corte prejudica os consumidores, já que hoje a telefonia e a internet são consideradas bens essenciais para a população.
Nós achamos isso um absurdo. Primeiro porque já há um reconhecimento no mundo que a internet se transformou num bem social importante e indispensável para a convivência entre as pessoas, para a integração, para a comunicação, e também é um absurdo porque as operadoras têm lucros exorbitantes, criaram as franquias como uma forma de fidelizar os clientes.
No entanto, Helder Salomão concorda que haja redução da velocidade após o uso da franquia, mas não que haja o corte total do serviço de internet.
Concordamos que ao final da franquia, do pacote contratado, a pessoa não mantenha-se conectado com a mesma velocidade. Avaliamos como fundamental que as pessoas que fazem uso desse serviço possam ter a garantia de que não terão o seu serviço bloqueado.
Votação.
A pauta do plenário da Câmara está trancada por 3 medidas provisórias, mas os deputados deverão analisar outras 16 MPs neste início de ano.
Entre as propostas que estão na pauta, está a que aumenta progressivamente o imposto de renda da pessoa física sobre ganhos de capital.
Saiba mais sobre as proposições em análise na reportagem a seguir.
19 medidas provisórias deverão ser votadas no início do ano. 3 trancam a pauta e uma pode perder a validade. Algumas MPs, por terem sido editadas no recesso parlamentar ou próximo a ele, ainda não tiveram suas comissões mistas instaladas. As MPs trancam a pauta do plenário da Câmara após 45 dias de sua edição, desde que tenham sido votadas na comissão mista formada por deputados e senadores. Já o prazo para sua validade é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. A MP que obriga o servidor público, licenciado ou afastado sem remuneração a continuar contribuindo para o regime previdenciário, tendo que arcar tanto com a sua parte quanto com a parte devida do órgão empregador, perde sua eficácia no dia 7 de fevereiro e ainda não foi sequer votada na comissão especial. O relator, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, acredita que mesmo com o prazo apertado, o texto pode ser votado pelo Congresso na primeira semana após o recesso.
Esse relatório será apresentado na primeira semana, né, de trabalho no retorno do recesso. Eu sou apenas o relator, a minha função, ela ficou pronta. E espero que agora, no começo de fevereiro, possa correr contra o tempo e votar na primeira semana. Até porque o Congresso tem que se reunir também logo, urgentemente, na primeira semana, até porque tem muitas matérias em pauta. Mesmo que não haja interesse do governo no sentido de votar esse relatório substituto, eu acredito que é uma questão de bom senso. Geralmente existe bom senso, né, do Congresso Nacional.
Já a medida provisória que concede benefícios fiscais para as distribuidoras de energia elétrica durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 ainda não foi votada na comissão especial e precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 8 de março. O relator, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, acredita que, apesar das alterações propostas em seu parecer, a MP será votada logo.
Nós precisamos garantir justamente que esses acordos e esses tratos feitos para que os jogos pudessem ser realizados no Brasil, eles aconteçam. E não tenha nenhuma dúvida que atrasamos um pouco a cronologia dessa medida provisória, mas eu tenho certeza absoluta que haverá tempo para aprová-la nos dois plenários, Câmara e Senado, e via sessão.
Há ainda 3 MPs trancando a pauta de votação da Câmara. A proposta que aumenta progressivamente o imposto de renda da pessoa física sobre ganhos de capital, a que autoriza a loteria instantânea Raspadinha a também explorar comercialmente eventos de apelo popular e a que modifica a estrutura e as competências de ministérios e de órgãos da Presidência da República. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que a intenção do governo é limpar a pauta e votar as medidas provisórias pendentes na primeira quinzena de fevereiro.
Olha, a votação dessas 3 medidas provisórias, elas integram o esforço fiscal que nós fizemos em 2015. Independente dos problemas políticos que ainda persistem, eu acredito que nós vamos, nos 15 primeiros dias de fevereiro, quando o Congresso retomar suas atividades, e votarmos essas medidas provisórias. Qualquer medida provisória, quando perde a eficácia, pode ser reeditada. Então, nós vamos ver.
Outras 13 medidas provisórias encaminhadas pelo Executivo ainda não tiveram suas comissões mistas instaladas. Em 2015, o Congresso aprovou 34 medidas provisórias. Destas, 5 perderam eficácia em razão do término do prazo para sua votação e uma foi devolvida pelo Congresso para que pudesse tramitar sob a forma de projeto de lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o projeto de subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que proíbe o uso de medidas restritivas de liberdade, como a prisão preventiva ou temporária, para punir militares envolvidos em faltas disciplinares.
Para o deputado, a medida corrige injustiças ao garantir aos policiais e bombeiros militares os direitos já assegurados pela Constituição, como acesso ao devido processo legal.
É um absurdo que o Brasil mantenha para as polícias militares, de corpos de bombeiros militares, a pena de prisão disciplinar. Eu diria ser inconstitucional, inclusive, exatamente por não obedecer o princípio da ampla defesa do contraditório. Nós esperamos que, ainda em 2016, todos os estados tenham um regulamento disciplinar novo que dê ao policial militar, ao bombeiro militar, a importância que ele tem na sociedade.
A proposta de subtenente Gonzaga cria também o Conselho de Ética e Disciplina Militar e prevê que os citados em processos disciplinares tenham direito ao contraditório e à ampla defesa. A matéria segue para análise do Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Olha, se existe uma coisa realmente importante, é a saúde. E a Constituição garante. Aqui no Brasil, a saúde é um direito de todos. Na saúde pública, a atenção básica está mais preocupada com a prevenção de doenças e também cuida de casos mais simples, por exemplo, nos postos de saúde, o que faz diminuir as filas nas emergências dos hospitais. Um dos programas de atenção básica é o Mais Médicos, que tem o objetivo de reforçar o atendimento nos postos de saúde, principalmente onde a falta de médicos é maior. O TCU está de olho. Para o ministro Benjamin Zimler, o Mais Médicos pode ser aperfeiçoado. Mas aponta os bons resultados. O número de consultas aumentou e o tempo de espera diminuiu. Além disso, as visitas domiciliares tiveram crescimento significativo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.